Na Onda da Vida Especial, Cientistas em Debate.
Olá, boa noite, eu sou Débora Dávila, bem-vindos a mais um Na Onda da Vida Especial. E essa semana nós vamos falar sobre os cientistas. Você sabe quem são os cientistas? O que eles fazem? Como é o dia a dia deles? E para falar sobre isso, nós trouxemos hoje dois cientistas legítimos e muito queridos, que são o Tomás Haroldo e a Ana Maria Caetano. Ana e Tomás, eu queria antes de mais nada agradecer a vocês por terem aceito o convite de participar desse programa na Onda da Vida Especial. E eu passo a palavra agora para vocês.
Boa noite, Débora. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite e a oportunidade de participar desse programa da Onda da Vida, que é uma iniciativa pioneira. Então, é um prazer e uma honra estar aqui, né, contribuindo de alguma maneira para o programa.
Boa noite, Débora. Boa noite, Ana. Boa noite, ouvintes da Onda. É muita alegria falar de ciência, de cientista, da nossa vida. Na universidade, falando de ciência, vivendo ciência.
Então, o Tomás e a Ana, ambos são professores e pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, que é onde eu trabalho também. Eu, Débora Dávila, eu faço aqui esse programa na Onda da Vida Especial, mas eu também sou professora e pesquisadora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O Tomás é pós-doutor em imunologia pelo Instituto Pasteur, em Paris, e a Ana, ela é doutora em imunologia pela USP, pela Universidade de São Paulo, e já fez também vários doutorados aí no exterior. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre a vida deles. Esse programa, Na Onda da Vida Especial, ele é composto de 4 blocos de 12 minutos. Então, nós vamos ficar aqui conversando sobre os cientistas até as 23 horas. Bom, quem são os cientistas? Historicamente, os cientistas eles eram conhecidos como filósofos naturalistas ou como especialistas no estudo da natureza. E hoje, quem que são os cientistas? E nós vamos começar esse programa de hoje escutando o que os nossos ouvintes têm a falar sobre os cientistas.
Você acha que no Brasil tem muitos cientistas?
Acho que não, viu?
Não, muito pouco.
Cientista mesmo? Profissional, não?
Não.
Existe, é claro.
Cientista profissional, assim, nunca vi, não.
Eu vejo muito mais em países mais envolvidos, né?
Acho que tem. Se você quiser ser um cientista, o que você tem que fazer?
Não tenho a mínima ideia.
Nas pesquisas, assim mesmo. Sobre doenças, animais, plantas, curas.
Novas coisas, novas tecnologias.
Ah, eles pesquisam nos mares, sei lá. Você acha que eles trabalham onde? Em praias.
Ah, eu acho que eles ficam em laboratórios, né?
Eles viajam muito, eles trabalham em vários lugares. Se você quiser ser um cientista, o que você tem que fazer? Ah, deve ter alguma coisa de física.
Nós ouvimos aí o que o pessoal tem a falar sobre o que o cientista faz. O que você tem a falar, Tomás? O que faz um cientista?
Eu acho que há muitas respostas possíveis a essa pergunta, mas eu diria que um cientista é, antes de tudo, um perguntador, né? Quer saber das coisas, como as coisas são, como elas se passam, como é que a gente pode explicar os acontecimentos, enfim. Que entendimento que nós humanos podemos ter do mundo em que vivemos, sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, sobre a sociedade, sobre a natureza em sentido geral, né? Quer dizer, o mundo, as coisas, explicar isso, compreender isso. Então a gente pergunta sobre elas, quer dizer, como é que tal coisa é, como não é, como acontece, como se explica. Então a ciência, a atividade do cientista é muito assim, fazer perguntas sobre o concreto, o real, e tentar um modo de responder a essas perguntas que ele próprio faz.
Então, um cientista é, antes de tudo, um perguntador, que não tem medo de perguntar. E as crianças perguntam muito, né? As crianças perguntam. Você acha que nós nascemos cientistas e nós vamos perdendo isso ao longo do tempo?
Eu acho que essa é uma boa pergunta. Seria um tema interessante de pesquisa, né? Mas eu acho que nisso, esse paralelo que você faz aí da criança como curiosa, né? Perguntadora,
é perguntadeira,
né? Das coisas, né? O que é isso, por que aquilo, etc. Talvez seja um elo, uma coisa comum entre os cientistas, né? Que para não perderem esse jeitão de fazer ciência, devia recuperar mesmo esse espírito de sempre estar se perguntando, sem, no seu campo, sem muita censura. É, nós que fazemos ciência, fazemos pesquisa, estamos sempre conversando uns com os outros, né, sobre as nossas perguntas, as nossas respostas, e isso é que cria a chance de que essa inquietação, né, possa levar a algum tipo de resposta, de solução, de descrição, de explicação para essas inquietações. Mas eu acho o paralelo interessante e, de outro lado, se a escola tira, ou mais que isso, não sabe lidar, não souber lidar com a inquietação das crianças, perguntando sobre as coisas, isso pode mesmo afetar a sua capacidade de se perguntar, né? De perguntar sobre o mundo, sobre a vida.
Curiosidade.
A curiosidade.
Pô, dá curiosidade.
Exatamente.
E a gente escutou aí as pessoas falando que acham que existem poucos cientistas no Brasil, os cientistas parecem que estão escondidos. Onde que os cientistas trabalham?
Bom, eu vi que alguém comentou ali que os cientistas trabalham em laboratórios, né? Bom, já tenho mais ou menos uma ideia de onde é que a gente trabalha, porque eu achei muito interessante esse paralelo com a criança e essa definição, né, que o Tomás deu também, de que o cientista é um perguntador, no fundo, né, como uma criança que também vive perguntando as coisas. E ele é um perguntador, digamos assim, muito especial, porque, por exemplo, um filósofo também é um perguntador, né? Ele também é uma pessoa que fica se perguntando o tempo inteiro, né? Por que que a vida é assim, qual que é o sentido das coisas. O cientista, talvez, ele seja um perguntador diferente, porque para responder as perguntas que ele faz, ele inventa uns experimentos, né? Ele testa algumas ideias que ele tem e vê se elas estão corretas ou não. Ou seja, o cientista, ele precisa de um laboratório, de um lugar onde forneça para ele as condições para ele testar as hipóteses, né? As ideias, as explicações que ele deu para aquela, né? Para aquela pergunta que ele faz. Então, o cientista, ele necessariamente precisa de uma estrutura para funcionar, né? Precisa de equipamento. Então, são lugares, instituições, né, especiais que o cientista precisa ter para trabalhar. Por exemplo, a universidade é uma delas, né? Dessas instituições. Existem alguns institutos de pesquisa no Brasil que são só de pesquisa, mas a maioria dos cientistas no Brasil está escondido dentro da universidade.
Dentro, né? Das universidades e das universidades federais, né? Principalmente. Então, nós estamos aqui mais um Na Onda da Vida Especial falando sobre cientistas e hoje nós temos como convidados o Tomás e a Ana Maria, que são professores do ICB, da UFMG. Ô, Ana, você falou aí que os cientistas precisam de um laboratório. Agora, todo cientista precisa de um laboratório? Trabalha em um laboratório?
Não, na verdade a gente acaba falando da nossa experiência, né? Todo cientista precisa de algum lugar para testar ou para observar melhor o que ele a resposta, a explicação que ele deu. Então, no nosso caso, nós três praticamente somos cientistas de laboratório. A gente trabalha com imunologia, né, com morfologia, então a gente precisa. Mas, obviamente, existem os cientistas que são, por exemplo, biólogos, né, que trabalham com ecologia, ou com plantas, ou, né, com vida aquática, por exemplo. Então, o laboratório deles é o oceano, ou o cerrado, né? Mas, naquele momento, não deixa de ser um laboratório também. É o lugar onde ele vai para responder as perguntas dele.
Por isso, essa ideia de que os cientistas precisam de um tubo de ensaio, essa imagem que é passada dos cientistas aí nos desenhos animados, nos filmes, assim, essa imagem de um cientista como um ser meio maluco, né? Por que isso?
Há cientistas que fazem isso mesmo, né? E muitas muito conhecimento vem disso, de experimentos, né, que são feitos em tubo de ensaio. Mas acho que há uma coisa que, relacionada à ideia de pergunta, e que pode acontecer tanto no tubo de ensaio quanto no oceano, ou na floresta, ou no cerrado, etc., que é uma ideia de observação. E aí não só os cientistas naturais, mas os cientistas que estudam a sociedade, né? E um campo muito, muito grande da atividade de ciência. Então, começa assim, uma observação que suscita uma pergunta, ou uma pergunta que leva a uma observação, né? A cientista ou cientista explica porque, a partir das suas observações, por que aquele fenômeno ocorre dessa maneira ou daquela maneira. E a partir daí é capaz de fazer previsões e novas perguntas, o que vai suscitar novas observações, novas descrições, e assim a ciência vai. Sendo assim, né, o cientista observa, faz pergunta com base na observação e vai conversando, gerando seu próprio entendimento e o entendimento de outros que podem ou não concordar com o jeito de explicar aquilo. Então a ciência se torna dessa forma um diálogo, né, numa determinada comunidade sobre os assuntos que interessam a essa comunidade.
Ok. Bom, então um cientista, nós já vimos aqui nesse primeiro bloco que o cientista é um indivíduo, antes de mais nada, observador e perguntador, né? E nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e daqui um pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.